Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Já falou boa noite para o professor do seu lado? Já deu um oi? Cara, estou contigo. Que bom que vocês vieram. Não vi os visitantes, mas bom ter vocês aqui, bom ver alguns rostos. Estão curtindo janeiro, bastante praia. Estou no pronto para amanhã. Amanhã de manhã estou na praia de novo. Quem quiser, depois me procura. Ando nadando em Copacabana de manhã. Aliás, a gente está na segunda mensagem de uma série que chama Vencendo Batalhas através da Oração e do Louvor. Se você não ouviu ainda essa mensagem, a primeira tem no YouTube, tem no podcast. Se você precisa de ajuda acessando isso, pode procurar a nossa recepção. E eu queria começar lendo com vocês na Bíblia, então, 2 Coríntios 10, 3. Dois versos que são a base do que a gente está falando aqui. Sobre vencer batalhas através da oração e do louvor. 2 Coríntios 10, verso 3, vai dizer o seguinte, pois, né, na minha versão aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Na versão NVI vai dizer, porque, pois embora vivamos como homens, né, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Essa é uma série sobre uma forma diferente de lutar suas batalhas, um outro padrão de vencer os desafios da sua vida. E aí abre comigo em Atos 6. Aliás, Atos 16, verso 25, lá a gente vai encontrar a história de Paulo e Silas, que estavam presos meia-noite, depois de terem ministrado libertação para uma mulher escrava. Ela foi liberta, aquilo deixou os donos dela chateados, eles torturaram, espancaram Paulo e Silas, prenderam, e meia-noite, no meio dessa situação, no meio desse combate, a Bíblia conta o seguinte, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve então um tão grande terremoto que foram abertos, abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Essas aqui são os dois versos base. Eu vou te convidar a fechar os olhos, Jesus. Nós queremos honrar a tua presença no nosso meio. Nós queremos reconhecer, Espírito Santo, o teu caminho, a tua forma de conduzir, a tua forma de falar. Fala aos nossos corações, mais do que ouvir a pregação de alguém, mais do que ouvir alguém falando, nós queremos ouvir a tua voz. Nós buscamos a verdade. Fala conosco, ó Espírito da verdade. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Não apenas pessoas que concordam com a mente, mas que creem com o coração. Dessa forma, Deus, encontraremos oportunidade de experimentar as tuas bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Essa série, ela fala sobre tempos de batalha, tempos de guerra. Não sei se você já percebeu, se você concorda comigo, mas a vida, às vezes, ela alterna entre conflitos, tempos de paz e tempos de guerra. Ou tempos de preparar para a batalha e tempos de ir para a batalha. De vez em quando parece que as coisas estão mais calmas, de vez em quando parece que está tudo de boa. Sexta-feira eu estava almoçando com um amigo, ele estava dizendo, olha, quando está tudo bem, é aí que eu fico mais atento, porque é aí que eu posso me distrair. E quando a gente, às vezes, está apertado, tem alguma coisa limitando, algum desafio, algo nos impondo alguma certa preocupação, ou seja, um ataque mesmo, uma crise, nesse momento, é o momento de usar os recursos que nós temos. E eu quero dizer para vocês que batalhas na vida são privilégios de quem quer crescer, né? Quais tipos de problemas você tá passando? São problemas de quem quer crescer. Olha, estou empreendendo, a gente está com uma loja nova, olha, estou expandindo a minha família, olha, estou namorando uma menina, estou namorando um rapaz. E estou pensando em me casar, olha, a gente está querendo mudar para um lugar novo, eu estou assumindo um cargo novo. Espiritualmente também falando, olha, estou buscando uma nova dimensão em Deus, estou buscando entender coisas novas, me aprofundar, eu estou deixando para trás coisas da velha criatura. Todas essas decisões de crescer, elas nos levam a combates, nos levam a crises, e para mim é um privilégio estar passando por batalhas. Eu não quero que você se surpreenda quando o seu inimigo te ataca. Pelo contrário, esteja pronto para o que vem pela frente, pronto para enfrentar e pronto para ser mais que vencedor em todas as batalhas, amém? Na semana passada, e aí fazendo uma recapitulação aqui rapidinho, a gente falou que problemas e dificuldades não são indicadores de erro ou culpa. Não é porque você está passando por uma dificuldade ou um problema que aquilo significa que você está no caminho errado. O caminho certo também tem desafios, também tem obstáculos. Pelo contrário, aprenda a orar e a louvar no meio da confusão, no meio da crise, no meio da guerra. Aprenda a reconhecer a presença de Deus onde você está. Existem desafios que você não vai vencer sem orar e louvar. Alguns desafios na sua vida. Você vai vencer através da oração, você vai vencer através desse louvor. A gente também pegou na semana passada que todos estamos em Cristo, oramos segundo a autoridade dele. Não se sinta menos, não se sinta culpado, não deixe que nenhuma acusação venha sobre você. Na hora de você orar, no meio da crise, saiba que seus pecados foram perdoados, saiba que você é um filho, uma filha amada, e saiba que ele ouve as suas orações. Amém para isso aí? Semana passada a gente falou isso. A gente também falou que existe poder em orar e louvar com intensidade e ousadia, né? Algumas pessoas falaram, semana passada eu dei alguns exemplos. Olha, talvez você vai precisar ir no banheiro do trabalho e orar. Essa semana mesmo alguém falou, olha, Timóteo, dito e feito. Essa semana eu fiz uma visita ao banheiro lá para orar. Não que o banheiro tenha algum misticismo, mas a gente está falando de vez em quando ter que se retirar para um lugar que você pode falar com a voz um pouco mais alta. Não é que Deus precisa que você grite para ouvir, mas alguma coisa acontece em nós quando nós oramos com intensidade e ousadia, quando nós louvamos com intensidade e ousadia. Não é à toa que a Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam e os presos ouviam. E tem vários outros exemplos da mesma coisa. Por fim, na semana passada a gente falou que orar começa com a intenção de colocar Deus, reconhecer a presença dele no nosso contexto. E não é sobre descrever o problema, mas é sobre exaltar a Deus. Então foi isso que a gente falou semana passada. E eu quero continuar essa série, continuar falando desse assunto. Eu quero entrar um pouquinho em detalhes de como é que é essa oração. Como é que é esse louvor. Sabe quando você está vendo uma coisa no computador e você dá dois cliques e abre aquela pasta? Tem uma pasta ali, oração. Dois cliques, abriu a pasta, mas agora você vê detalhes. Então, o Velho Testamento tem uma história em 2 Crônicas 20, história de Josafá, que eu quero convidar você a ler comigo. Hoje o culto vai ser bem simples, a gente vai ler a Bíblia, eu vou comentar e está pronto, você pode ir para casa. 25 versículos, que podem durar uma hora ou mais. Fala para a pessoa do seu lado, você está pronto para uma hora ou mais? Olha aí, Senhor. Acelera o pregador. Amém. Posso ouvir um amém? Bota no módulo 2X. Amém. Se você puder abrir comigo, eu vou ler aqui a versão da minha anotação. A gente vai projetar aqui também. Olha só, essa história, você precisa saber essa história. Essa história não é top, ela não ganhou Oscar, ela não foi nominada. Mas ela é uma das principais histórias para mim que tem na Bíblia. Você precisa saber ela. Então, depois disso, né, 2 Crônicas 21 a 26. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Deixa eu só dizer, depois do quê? A história ali de 2 Crônicas 17, 18 e 19 vai contar como Josafá era um bom rei. Como ele veio de um pai que honrou a Deus, o rei Asa, descendente de Salomão e de Davi. O reino de Israel foi dividido entre Israel e Judá. Eles reinavam sobre Judá. E Josafá era um bom rei. A Bíblia fala que ele seguia os preceitos de Deus, que ele fortaleceu Judá, que eles tinham um bom exército. Enfim, a bênção de Deus estava sobre ele. E aí o capítulo 20 diz, olha, depois disso, ele foi atacado. Ele não teve culpa. Não tinha nada que tinha acontecido. A Bíblia não menciona nada que tenha feito errado. Mas depois disso, os moabitas, amonitas e alguns menitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá. Chegou um e-mail para ele. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, morto. Já está em Hazazon, Tamar, isso é, em Gedi. A Bíblia, quando ela menciona esses nomes, lugares, é para você saber que isso aqui é uma história real. Com um lugar, um horário, você pode ainda, se você for pesquisar, você pode descobrir onde foi isso. Isso aqui não é uma parábola, é uma história real. Verso 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Como eu disse, só a pausa aqui, não tinha nada que Josafá tinha feito de errado, mas o inimigo resolveu atacar. Olha, você tem inimigo que vai te atacar e ele não precisa de um motivo. Por que que eu estou passando por tudo isso? Olha, o inimigo não precisa de motivo para te atacar, ele simplesmente é seu inimigo. Não fique surpreso, mas esteja pronto, como eu falei. E Josafá, diante daquilo, ele tomou o que para mim é a melhor decisão dessa história, ou a decisão que mudou o rumo dessa história, ou a decisão mais importante dessa história, que ao receber a notícia que estava sendo atacado, ele disse, eu não preciso e eu não vou passar por isso sozinho. Ele buscou a ajuda de Deus. Verso 3 diz isso, alarmado. Às vezes você pode reconhecer Timóteo, eu estou alarmado. Isso é bíblico. Eu estou, olha, o diagnóstico é muito negativo, a situação é negativa, eu estou alarmado. Isso chamou a minha atenção, a Bíblia não esconde, ele estava alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor. E para mim o resto da jornada foi alguém em fé, colocando em prática essa decisão de envolver Deus no problema. E aí eu quero te fazer essa pergunta essa noite. Qual tem sido a sua resposta diante dos ataques da sua vida? Você tem tido a decisão de envolver Deus nos seus ataques? Ou você está tentando resolver da sua forma, do seu jeito? Deus, se piorar, eu te chamo. Sabe que Deus respeita. E às vezes a gente tem esse tipo de vida. Deus, eu só te chamo para problemas nível 3 a 5. Numa escala de 0 a 5. Problemas 1 e 2 eu resolvo. Deus vai te respeitar. Josafá, obviamente, tinha aqui um problema nível 6, escala de 0 a 5, mas ele tomou a decisão de envolver o Senhor. Continua comigo, verso 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do Pátio Novo. E aqui está mencionando o templo de Salomão, que acho que avô ou bisavô dele tinha consagrado, e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. É interessante porque a Bíblia não conta para a gente o que é que Paulo e Silas estavam orando naquela meia-noite. Mas a Bíblia conta qual foi a oração de Josafá. E a oração dele, ela começa exaltando a Deus. Ela começa dizendo quem é o Deus que ele está servindo. Sabe, às vezes você precisa, no meio da sua guerra, no meio do ataque, para... Vamos ver quem é que... Vamos elencar aqui a escalação do nosso time. O outro time é forte, mas vamos dizer aqui quem está no nosso time. É o Deus que está no céu? É o Deus Todo-Poderoso? É o Deus de todas as nações? É o Deus que me trouxe para esse lugar? É o Deus que nunca deixou falhar? É o Deus que nunca me deixou passar dificuldade? É o Deus que me livrou do leão e do urso? É o Deus que tem conduzido a minha família em segurança? É o Deus que, quando eu tive aquele diagnóstico, me curou, me protegeu? É o Deus que tem me sustentado até aqui? Essa é a oração que Josafá começou a fazer. Josafá também começou a recorrer a promessas de Deus. Sabe, naquela aliança existia uma promessa de que Deus ouviria as orações de quem fizesse naquele templo, o templo de Salomão. E pessoas que ainda estão debaixo daquela velha aliança, né, que ainda não receberam Jesus e passaram para a nova aliança, né, os judeus, eles continuam levando a sério essa promessa. Desse templo, hoje em dia, só tem um muro que está de pé, é chamado de Muro das Lamentações, e eles vão até lá seguindo essa promessa que Josafá recorreu. Olha, nós sabemos que existe uma promessa que se nós orarmos nesse pátio aqui, nesse lugar, você vai ouvir as nossas orações. Se nós estivéssemos na velha aliança e você viesse a mim falando, Timóteo, eu preciso de oração, a minha empresa está com falência. Timóteo, ou está com risco de falência. Timóteo, eu preciso de oração que eu estou com diagnóstico. Eu ia ter que virar para você e falar o seguinte, olha, eu conheço um bom corretor de viagens, eu recomendo você comprar uma passagem para Israel, se a gente estivesse na velha aliança, e você vai lá, eu vou te dar um endereço do muro, que você vai lá e você vai fazer uma oração, e Deus vai ouvir a sua oração. E se você tivesse dinheiro, que bom, tempo, disposição. Se você não tivesse, fala, olha, infelizmente, conheço um bom advogado para lidar com a tua falência. Então vamos para outra direção, olha, conheço um bom médico. Graças a Deus nós estamos na nova aliança. E na nova aliança o que Jesus falou é, entra no seu quarto, ora ao seu pai que te ouve em secretos, e ele vai te recompensar. Cara, olha como a nova aliança abriu para a gente um novo horizonte. Eu não preciso ir a um lugar, você não precisa vir aqui no domingo para orar e ser ouvido. Você não precisa estar num lugar específico, você precisa fechar os seus olhos em secreto. E aqui fala de uma postura de coração, do íntimo, de verdade, não uma oração de fachada para os outros ouvirem, mas uma oração de verdade. Uma oração verdadeira, e Deus te ouve e te recompensa na sua oração onde você está. Mas Josafá, diante daquela guerra, ele começou a orar, ele começou a exaltar a Deus. Ele começou a exaltar a Deus, você pode todas as coisas, fortalecendo a fé dele. Mas vamos ler o que mais que ele falou. Depois de exaltar, depois de colocar os pingos nos is, dizer qual era o Deus que ele servia, então ele avança, verso 10, agora, aí estão amonitas, moabitas, habitantes do Monte Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você vê que ele não minimiza o problema. Você não precisa chegar a Deus e falar assim, olha Deus, eu só preciso de 50 reais. Os outros 50 eu arrumo de outro jeito. Deus, eu só preciso que você me ajude um pouquinho, o resto eu consigo. Não, não, não. Existe algo especial. Ouve o que eu estou te dizendo. Existe algo poderoso em você se apresentar na presença de Deus e admitir, eu não tenho forças para vencer isso. Eu não consigo passar por isso de novo. Eu não tenho solução para isso aqui. Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em você. Você sabe que a velha criatura, a natureza que nós tínhamos antes de Jesus, a gente chama de velha criatura, ela subsiste, a força dela é o orgulho. A força da sua carne, da sua velha criatura, que foi crucificada com Cristo, mas a mentalidade continua ali na sua cabeça, conflitando o seu jeito de viver, essa velha criatura, ela quer dizer, eu consigo, eu dou conta, eu resolvo isso, eu estou preparado, eu tenho dinheiro, eu conheço a pessoa. Essa é a força da velha criatura. Mas a força da nova criatura, a força do Espírito, a força dessa nova natureza que você tem, que Jesus te deu, e dessa mentalidade do Espírito, a força dela é depender do favor imerecido de Deus. Depender da graça de Deus. Enquanto a velha criatura fala, eu consigo, com quem que ele acha que está mexendo? A nova criatura, o Espírito diz o seguinte, olha, realmente eu não sei resolver isso, mas eu tenho um Deus que sabe, e ele está comigo. O favor e a graça de Deus sobre a minha vida é suficiente. Olha o que diz 1 Pedro 5 a respeito disso. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Essa oração de Josafá era uma oração de humilhação ou de humildade debaixo da mão de Deus. E aí o verso 13 de 2 Crônicas 20 vai dizer, todos os homens de Judá, com suas mulheres, os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Toda uma nação, todo um povo chegaram perante Deus e falaram: olha, nós nos humilhamos debaixo da sua mão. A gente não sabe o que fazer, mas olha só, eu não dependo das minhas capacidades para vencer essa batalha. Nossos olhos estão em você. Você já orou isso alguma vez na sua vida? Pai, os meus olhos estão em você. Pai, a minha dependência está em você. Pai, só você para resolver isso na minha vida. Essa é uma oração de guerra e de crise, no meio da crise. Amém por isso aí? Vamos continuar ouvindo, lendo aqui a história do que aconteceu depois da oração. Verso 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Gente, que é isso? Eu nunca vi um lugar na Bíblia com tanto pai, pai, pai. E para mim isso aqui, é, como eu disse, nenhum detalhe na Bíblia é em vão. Isso aqui para mim está dizendo o seguinte: muito antes desse ataque, muito antes de Josafá orar, existia uma família, um vô, um filho, um neto, um bisneto, um trineto. Existia toda uma família que foi sendo preparada para tempos como esse. Que você talvez está descobrindo o problema agora, descobriu a semana passada, mas Deus está trabalhando na solução há muitos e muitos anos. Deus está preparando a sua vitória. Lembra a história de Jacó e os seus filhos quando deu fome na terra e eles foram para o Egito e eles descobriram que existia um José. Existia um José que talvez 14, talvez 10 anos antes estava já preparando o alimento. Passou 7 anos de vacas gordas, separando alimentos. Depois começaram a fome, até Jacó e a família ir, chegar lá com fome, orar a Deus, pedir uma solução. E Deus falou: olha, fazem 10 anos que tem alguém trabalhando para esse problema que você descobriu agora. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está trabalhando antes mesmo de você saber qual o problema está. Glória a Deus, é isso. Então, o trineto de Matanias. O nome dele é Matanias. Levita e descendente de Asaf. Depois disso tudo, ele ainda era descendente de Asaf. No meio da assembleia, Jaziel disse... Esse aqui é um profeta, né? Escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Naquela velha aliança, o Espírito Santo não estava dentro deles, eles não tinham a Bíblia. Poucas pessoas sabiam ler. Então Deus enviava o Espírito sobre algumas pessoas, profetas, reis e sacerdotes, para ministrar a palavra. Por quê? Porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Era necessário que alguém ministrasse a palavra de Deus para que fé fosse, nascesse no coração daquelas pessoas. Sem uma palavra, nós não temos o que crer. Você vem domingo ao culto para ouvir a palavra e fortalecer a sua fé. Eu venho domingo, ou você vai no grupo de conexão, ou você ouve um podcast, ou você lê a sua Bíblia. O que que você está fazendo? Alimentando a sua fé. Cara, eu estou a partir da palavra, é que a fé nasce, a fé se fortalece. E a palavra foi enviada. E a palavra, para eles receberem aquela vitória, foi enviada através daquele sacerdote, através daquele profeta. E a palavra de Deus que veio para eles, para gerar fé no coração deles, foi: não tenha medo, não desanime. Você já percebeu que esse é o quebra-gelo número um de Deus? Deus adora virar para você e falar: não tenha medo. Você tem ouvido nesses dias: não tenha medo, não desanime? São duas coisas importantes: não tenha medo, não desanime. Está querendo desanimar? Não desanime. Está querendo ficar com medo? Não fique com medo. Não tenha medo, não desanime. Ele fala no começo e no final. Várias vezes na Bíblia. A maioria das vezes que Deus vem falar com alguém: não tenha medo. Ei, não temas, eu estou com vocês. Agora, por que que eu não vou ter medo? Eu acho que aquela situação era uma ótima oportunidade para ter medo. Talvez você poderia argumentar, falar: Deus, desculpa, eu entendi, não tenha medo, mas deixa eu argumentar com o Senhor. Sou um filho amado, tenho liberdade. Eu acho que está uma ótima oportunidade para eu ter medo. Eu não sei, eu quando estou andando na rua, se uma pessoa meio estranha vem na calçada do outro lado, eu já quero atravessar na calçada. Uma pessoa. Esse camarada recebeu a notícia de que um enorme exército já estava vindo na direção dele. Eu acho que era uma boa oportunidade para ele estar com medo. Era compreensível que ele tivesse com medo. Olha Deus falando para ele: não desanime. Deus, desculpa, está numa hora muito boa para desanimar. Eu não tenho o que fazer. Esse pessoal está vindo, eu não tenho força, eu não sei estratégia, eu não tenho arma, não tenho bala, eu não tenho condições. Eu acho que está numa boa hora para desanimar. Deus, por que que eu não vou desanimar, eu não vou ter medo? E Deus explica por quê. Deus explica por quê. Ele disse: não desanime, não tenha medo. Isso aqui é o verso 15. Não fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ei, não tenha medo, porque a batalha não é sua, minha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já perdeu uma noite de sono, preocupado, ansioso? Quem aqui já comeu um bolo, depois uma Coca-Cola, depois mais um saco de traquinas, ansioso com o boleto do vizinho? Quem aqui já ficou ansioso, preocupado? Olha, cena aqui, você está no elevador, o vizinho vira para você e fala: cara, você não sabe o que me aconteceu. Tive um problema no meu carro e complicou, eu vou ter que pagar, meu Deus do céu, o conserto é grave, é 15 mil reais, 20 mil, 40 mil reais para consertar o carro, eu não sei o que eu vou fazer. Você no elevador, o que que você diz? Pô, que chato, hein? Boa tarde. Segue a sua vida. Por quê? Porque o problema não é seu, amém? O problema é dele. Cara, que pena. Será que eu posso, no máximo, posso ajudar? Olha, eu conheço um bom mecânico. Vamos lá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você entregou a sua vida para Jesus ou não entregou? Deixa eu te dizer, quando você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida passou a ser problema dele. No dia que você entregou a sua vida ao seu Senhor e Salvador, ele passou a cuidar de você. É ele que está cuidando do teu futuro, é ele que está cuidando da tua carreira, é ele que está cuidando da tua saúde, da tua família, é ele quem cuida da tua segurança, é ele que sabe o amanhã, é ele que te deu um propósito, é ele que te deu promessas, é ele quem vai cumprir as promessas, é ele quem te deu o querer e o realizar, é ele que te deu o sonho, a ambição, ele te prometeu e ele vai cumprir. De quem é que é o problema? É dele. Não tenha medo, não desanime, porque eu vou lutar essa batalha. Cara, quando você entende que você está debaixo dele, por isso que a Bíblia fala que ele é o meu refúgio. Porque o inimigo vem, se levanta querendo te atacar, e você precisa dizer: olha só, você não está mexendo comigo, você está mexendo com meu pai, porque a minha vida depende de Jesus, é Jesus quem cuida de mim. No trabalho, vem umas notícias: olha só, a minha carreira não é minha. É Deus que me deu essa carreira, é Deus que me sustenta nessa carreira, é Ele quem tem me dado ideias, relacionamentos, networking, capacidade, e é Ele que vai corromper os limites, é Ele que vai resolver isso daí. Caramba, não tenha medo, não desanime. Agora, Deus é meio estranho. Pode dizer para a pessoa: Deus é meio estranho. Pela fé, diz assim: Deus é meio estranho. Porque Ele fala assim: olha, vocês não vão lutar a batalha. Então amanhã acorda cedo e vão para a guerra. Que coisa estranha. Não tenham medo, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Então amanhã desçam contra eles. Espera aí, Deus. Se a batalha não é minha, eu preferia ficar no ar-condicionado. Se a luta não é minha, eu preferia ficar longe disso. Está aqui o WhatsApp da pessoa. Sabe quando você está com um problema, você só passa o contato? Então resolve. Eu adoro passar o contato no WhatsApp. Olha, está aqui o contato, se vira. É curioso, Deus, ele fala assim: olha, eu que vou lutar a batalha, mas eu quero você na batalha comigo. E a ilustração para mim é de quando meus filhos eram pequenininhos, o meu Bento e Paris. E sabe quando a criança está pequenininha, vê o pai jogando bola e aprende o prazer de chutar e fazer gol? E eles gostavam de fazer gol, assim, eu estou falando 1 ano, 2 anos de idade. E o negócio deles era fazer gol, a alegria era fazer gol. E aí, como é que era jogar bola com eles? Eu tinha que pegar a bola, driblar, chutar, tabelar, babá. E aí eu colocava a bola na cara do gol, eles vinham, chutavam e, apesar de eu ter feito toda a jogada, o gol era deles, eles saíam comemorando. Gol! Deixa eu te dizer, essa é a ilustração do que Deus quer com você. A batalha é dele, mas ele quer que a vitória seja sua. A batalha é dele, mas ele quer botar isso no seu histórico, no seu currículo. Vai estar lá no seu LinkedIn, venceu a batalha, fez o gol. Cara, se o LinkedIn pudesse dizer como é que foi a batalha. Promovido diretor. Olha, só Jesus. Jesus fez tudo, moveu, papai, me colocou lá e eu só. E para isso você vai ter que acordar e ir para a batalha. Para isso você vai ter que acordar e ir. Você vai ter que descer e avançar. Ele fala isso, né? Ele fala, ó, amanhã desçam contra eles. Eles vão vir pela subida de Ziz, vocês encontrarão eles no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisam lutar essa batalha. Tomem posição, permaneçam firmes. Efésios 6 fala a mesma coisa. Efésios 6 vai dizer assim, ó, vistam a armadura e fiquem firmes no dia mau. Bota a fantasia e vai. Fica firme. Então, essa posição na batalha é uma posição interessante, uma posição onde eu estou firme, mas a batalha é dele. Eu estou guerreando, mas é ele quem dá os golpes. Eu estou pronto, eu estou atento, mas é ele que resolve. Eu estou aqui, sabe aquele banheira? Eu estou aqui para escorar a bola para frente, para dentro do gol. Eu estou aqui para, cara, no último detalhe, aquela última palavra é comigo mesmo. Deus vai tocar, Deus vai me dizer o que fazer. Mas eu estou dependendo 100% dele. Amém para isso aí? A batalha não é de vocês. Se você entregou a sua vida para Jesus, a batalha é dele. Ele cuida, porque é dele. Foi ele quem fez a promessa. Ele quem te deu o propósito. E ele quem vai lutar as suas guerras. Até aqui, problema ainda existe igual. Receberam a notícia, fizeram oração, Deus mandou uma palavra. E aqui entra o momento do louvor, verso 18. Você está aí comigo ainda? Está vivo? Nós aqui, a gente, estou conectado ali. Verso 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante de Deus, do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se. Fica comigo. Levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Então, cara, ainda sem nenhuma solução, ainda debaixo de ameaça, eles oraram, eles receberam a palavra de Deus, e eles creram e começaram a cantar. Sabe, existe algo especial sobre música. Música, e é lógico, a música, ela serve para muita coisa. A música tem muito efeito sobre a nossa vida, né? Se você corre, você sabe que você botar uma música apropriada na academia, na malhação, ela te levanta. Você pode colocar uma música que te dá paz, uma música para concentrar. Tem trilha sonora para tudo hoje em dia, né? Cara, parece que a música faz parte cada vez mais na nossa vida. A música, ela abençoa a nossa alma, mas existem músicas para a alma. Existem músicas para o espírito. Existem músicas que vão fazer a diferença no seu espírito. E eu acredito que quando você está cheio de fé, quando vem uma palavra diante da guerra e você crê, aquela fé, ela começa a se expressar em música. Eu acredito que a fé canta. Timóteo, eu não sou daqueles que cantam. Então você se coloque numa aula de canto. Timóteo, minha voz é horrível. Então procura um lugar que não tem ninguém para te ouvir, mas canta. Porque a fé, ela se expressa, ela canta. Eu acredito que quando eles ouviram, eles creram, eles não conseguiram se conter e começaram a cantar. Eles não conseguiram se conter porque, olha só, a carne, o mundo natural, a velha criatura, ela sabe que recebeu algo quando ela vê. quando ela olha no extrato bancário, quando recebe aquele, sabe, no WhatsApp, aquele print com o recibo do Pix enviado para você, a carne, ela se alegra quando vê o dinheiro entrando. Quando manda mensagem, ó, o carro está pronto, pode vir pegar. Quando, olha, o médico diz, ó, está resolvido, está tudo ok. Deu, né? Não tem nenhum problema. A carne gosta disso. E não tem problema. Deus tem para você vitória e vida abundante em todas as dimensões, inclusive na natural. Mas no espírito, ele se alegra quando a palavra é conhecida. Lembra daquela parábola de Jesus e o centurião? O centurião, Jesus fala, o centurião chega para Jesus e fala, olha, o meu servo está doente. Jesus fala, olha, eu vou com você lá. E o centurião fala, não, você não precisa ir. Eu sou um homem de autoridade. E na minha guerra, no meu exército, quando eu digo, vai e mata, vai acontecer. Vai e invade, acontece. Vai e recua. A minha palavra acontece do jeito que eu falo, eu não preciso lá verificar. Porque a minha autoridade acontece, eu sei o que é ter a autoridade da palavra. E Jesus, você não é simplesmente um general de um exército humano, você é o próprio Deus. Basta uma palavra sua e o meu servo vai estar curado. E aí Jesus virou para ele e falou, olha, eu nunca vi uma fé desse tipo em Israel. Vai e ele vai estar curado. E a Bíblia diz que o servo foi curado imediatamente. Quando a fé, ela ouve a palavra e aquilo é suficiente para ela ter certeza que aconteceu. Eles ouviram a palavra de Deus dizendo, olha, não se preocupem, a batalha é minha, vocês não vão ter que lutar, e para eles foi suficiente para começar a festejar e alegrar a vitória. Nós, cristãos, nós comemoramos antes de ver a vitória. Nós comemoramos e nós agradecemos quando recebemos a palavra. Quando Deus vira para você e fala, não se preocupe, eu estou cuidando de você. Não se preocupe, essa batalha é minha. Não se desanime, eu estou com você. Suficiente para a gente começar a cantar. Eu não sei se você tem uma música predileta da vitória, mas você pode procurar uma. Igual o Ayrton Senna tinha uma música, arruma uma música sua. Eu tenho umas músicas especiais, depois eu te dou dicas. As músicas, olha, eu gosto dessa música, porque essa é a minha música da vitória. No final do culto a gente vai cantar, você pode começar a escolher a sua música. Mas uma música que você começa a cantar, não é antes da vitória, porque a vitória veio através da palavra, mas antes do natural ver aquilo que o espiritual já está vendo. Timóteo, quanto tempo depois vai acontecer no natural? Eu não sei, eu não estou preocupado, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu estou cantando, eu estou celebrando. Se é hoje, se é amanhã, se daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não importa. Porque pela fé já é meu, já está conquistado. Amém por isso aí? Aleluia. Aleluia. Verso 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Interessante que Deus manda uma palavra para eles. Olha, de manhã estejam lá. E às vezes a gente fala assim, Deus, por que de manhã? Deus, por que você quer? Deus, eu sei que você é poderoso para fazer esse milagre à tarde. Eu, de manhã eu gosto de ir na praia. Não pode fazer esse milagre à tarde? E acontece isso, né? Quem crê não tem problema em obedecer. A carne que tem orgulho tem problema em obedecer. Não gosto que ninguém me mande. Isso é coisa da carne. O espírito humilde que se submete, ele fala, Deus, qual é o lance? A gente precisa mergulhar 7 vezes nesse rio aqui? É nesse rio que eu vou mergulhar. É para acordar de manhã? Eu vou acordar. É para falar? É para falar. Por quê? A solução não vai vir de mim, mas eu quero participar desse jogo. Afinal de contas, a vitória vai ser minha também. E essa é uma atitude da guerra. Atitude no meio da crise. Pai, eu creio que você está resolvendo. Eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Mas eu estou atento às suas orientações. O povo de Judá, olha, a orientação foi, acordem de manhã e se preparem. E aí eles, de madrugada, foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Então isso aqui é o rei falando para o povo. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. É uma das poucas vezes que eu me lembro de fé sendo mencionado na Velha Aliança, no Velho Testamento. E Josafá entendeu, olha, isso aqui tudo vai acontecer pela fé. Continua lendo comigo, verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade. Aí aqui eu já não entendi nada. Outras versões falam pela beleza da sua santidade. Gente, o que, que beleza tem a ver com guerra, pelo amor de Deus? Eu vou adorar a Deus pelo poder dele. Eu vou adorar a Deus porque ele é vencedor, porque ele é justo, porque ele vence as batalhas, porque ele é um Deus guerreiro. Não, Josafá, cara, nós vamos agradecer a Deus pelo esplendor da sua santidade. E mais, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Cara, eu também queria saber o que Paulo e Silas cantaram ali naquela cadeia, para a gente poder cantar aqui no nosso culto. Segunda música, aquela música do irmão Paulo e Silas da cadeia. A gente não sabe, a Bíblia não registra. Mas a Bíblia registra a música que Josafá cantou. E eu vou dizer uma coisa, a minha opinião particular, não tem nenhuma evidência disso. Eu acredito que Paulo e Silas sabiam dessa história. E eu acredito que eles estavam cantando algo parecido com isso daqui. Essa não é uma música para intimidar o inimigo. Essa é uma música para contemplar e louvar a Deus no meio da guerra. Louvar a Deus por quem ele é, não pelo que ele vai fazer. É uma música que diz: Deus, eu sei que você é um Deus bom, eu sei que você está cuidando de mim, e se essa situação está negativa, se essa situação está acontecendo, o Senhor vai usar o seu poder para transformar em coisas boas, porque você é bom. E eles estavam louvando a Deus pela sua aliança, né? Hassed, que aqui foi traduzido como o seu amor leal, que dura para sempre. Você cantaria isso indo para a guerra? Uma música de amor? Vamos para a guerra, vamos. O que a gente vai cantar? Que o amor de Deus é bom demais. Mas você não está muito pacífico, não, na guerra? Eu achava que a gente era para ser mais ousado, cantar alguma coisa dizendo, olha, Deus vai mandar fogo sobre as pessoas. Com Deus não se brinca. Outro dia, Deus é fogo consumidor. Outro dia teve contribuição aqui no meio do culto. Não. Nós vamos cantar, damos graças ao Senhor. Nós somos gratos a Ele, porque o seu amor dura para sempre. Porque Deus é fiel. Porque Deus tem uma aliança conosco, Ele não vai nos desamparar. Essa era a música. Nossa confiança está em ter um Pai que é. Não no que Ele vai fazer, mas em quem Ele é. Um Deus poderoso que sempre transforma coisas más em coisas boas. Vamos terminar lendo. Verso 22. Quando começaram a cantar. Isso aqui é importante. Repete comigo. Quando eles começaram a cantar. Foi aí que aconteceu o negócio. Olha só. E a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Como é que eles foram derrotados, Timóteo? Os amonitas e os moabitas se juntaram e atacaram o dos montes de Seir, para separá-los para destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Para aí. Quando eles começaram a cantar, algo aconteceu no céu e na terra. Algo conectou o espiritual ao natural. Algo sobrenatural interveio na terra. Assim como Paulo e Silas, quando estavam cantando, o espiritual não se conteve e algo tremeu aquela cadeia e libertou. Abriu as portas, abriu tudo. Olha, o natural não resistiu ao espiritual enquanto eles estavam cantando. Da mesma forma aqui, enquanto eles cantavam de madrugada, 5 horas da manhã, saindo para a guerra, cantando, dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Do outro lado, na batalha, começaram a confusão. Começou a confusão. O inimigo, que não existe ordem, um começou a atacar o outro, um começou a combater o outro, e aqueles três que estavam unidos, já não estavam mais unidos e lutaram. Sabe, é isso que vai acontecer nas suas batalhas. O inimigo vai se consumir, aquilo que se levanta contra você, vai, a confusão vai se resolver entre ela, aquela pessoa que era contra vai encontrar outra e resolve, e aquela lei que era contra vai ser revogada porque não se entenderam e eu não quero saber como é que aconteceu. Isso aqui não dá nem para entender. Aqui não dá nem para entender, porque como é que um mata um, outro mata o outro, no final não sobrou ninguém. Mas, gente, tinha que sobrar alguém, o que ganhou o negócio, não sobrou ninguém. Enquanto pela fé eles cantaram, Deus foi agindo. 1 João 5,4 diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence a tua batalha, a sua fé. Verso 24: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Olha por que eles precisavam acordar cedo e ir. Olha, a batalha é minha, mas vem. Olha, você, a batalha é minha, mas fica firme lá no teu emprego. Olha, a batalha é minha, eu vou transformar, mas não desiste do teu casamento. A batalha é minha, vai para o exame, vai no médico, passa pela cirurgia, passa por isso. A batalha é minha, não reclama, simplesmente vai. Mas Deus, o que é que vai acontecer? Se eu te contar, você vai dar risada. Se eu te contar, você vai achar que está de brincadeira. Só vem comigo. E quando eles chegaram para a batalha, falou: agora, é agora que a gente vai ver eles atacando. Só cadáveres, não tinha restado um. Os últimos dois tinham se matado, um deu espadada no outro ao mesmo tempo. Verso 25: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Olha por que tinha que ser de manhã. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale do Beraca. Vou chamar o pessoal do louvor para subir aqui enquanto a gente finaliza. Olha, aquilo que parecia o final era só mais uma oportunidade de Deus abençoar aquele povo. Aquilo que o inimigo intencionou para derrubar, para aniquilar a vida deles, foi o que fortaleceu eles. Aquela batalha, aquele inimigo que veio por um caminho, voltou por 7 caminhos. Já ouviu essa expressão? Deuteronômio 28 diz isso. É uma promessa da velha aliança que veio até nós por Jesus. O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Para mim seria suficiente isso. Mas ele diz, isso aqui é Deuteronômio 28:7. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Virão a vocês por um caminho e por 7. Olha essa história. Vieram ameaçando, vieram com a ameaça de um exército enorme. Não só eles não foram aniquilados, como eles venceram. Não só eles não foram aniquilados, como eles tomaram um espólio e agora o exército deles estava mais forte porque eles tinham mais armas. Não só eles não foram aniquilados, tiveram armas, mas tinham objetos de valor, enriqueceram no processo. Não só isso tudo aconteceu, mas a fé deles foi fortalecida. O povo se uniu, as pessoas, as famílias, os diferentes cidadãos, falaram: cara, a gente passou por isso juntos, nós passamos juntos. Não só tudo isso aconteceu, mas agora as outras nações falaram: cara, é melhor a gente pensar duas vezes antes de atacar esse povo. Olha o que aconteceu com aqueles 3 reis. Uma, por um caminho vieram, por 7 eles fugiram. É isso que Deus tem para a sua vida. Esse é o resultado da sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso que Deus, esse é o poder de Deus atuando sobre a sua vida, de transformar o mal em bem. Amém? Eu vou te convidar a ficar de pé. E agora a gente vai colocar isso aqui em prática. A gente tem ouvido falar de orar com ousadia. E eu não sei em que estágio você está, talvez na sua batalha. Talvez você está, Timóteo, eu estou naquele momento que eu acabei de receber o e-mail dizendo que vem um exército enorme. Eu estou na etapa onde eu preciso tomar a decisão de envolver Jesus no meu problema. Faça isso essa noite. Aproveite essa oportunidade nessa noite. Não, Timóteo, essa decisão eu já tomei. Mas eu ainda não comecei a orar. Eu tomei a decisão de consultar a Deus, mas eu quero orar, eu sinto que eu preciso orar e exaltar Ele mais do que o problema. Eu ainda estou achando que o problema é maior que o meu Deus, eu preciso orar. Faça isso nesse momento. Feche seus olhos e comece a orar. Timóteo, eu já orei. Eu preciso da palavra, da promessa, da orientação. Eu preciso ouvir do Espírito uma palavra que vai me guiar, que vai me encher de direção, que vai gerar fé no meu coração. Ouça o Espírito nessa noite. Existe um ambiente de fé nesse lugar para você ouvir a direção do Espírito. Timóteo, eu já tenho a direção. Eu já orei. O que é que me resta? Comece a cantar antes de você colocar os olhos na vitória. Reconheça a vitória, porque a palavra já foi liberada. E comece a cantar. Comece a declarar a bondade de Deus.
Quero profetizar sobre a sua vida essa semana. Uma semana de crescimento. Uma semana de frutificação no Espírito. Uma semana de produtividade. Produtividade. A palavra foi liberada pelo pastor Maurício Fragale no culto da virada, dia 31 de dezembro. O pastor Maurício Fragale é o nosso presidente da nova igreja. Ele profetizou dizendo que o ano de 2024 será o ano dos frutos abundantes. E que esses frutos, eles virão com coragem e perseverança. Então nós queremos animar você a ter uma semana de coragem. Uma semana cheia de perseverança, de fé. Parta para cima dos seus inimigos, sabendo que a batalha é do Senhor. Mas a vitória é sua. Nós somos mais do que vencedores nele. Somos mais do que vencedores nele. Somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia fala para mim de batalhas, meu irmão, se você está envolvido em batalhas, para mim, Bené Gomes, batalhas é sinônimo de milagres. Quando tem muita resistência, muita oposição, muito ataque, é porque Deus está prestes a fazer muitos milagres. Abra o teu coração para os milagres do céu. Quando a gente canta, quando a gente louva, a gente traz os céus tocam a terra. O espiritual toca o físico e as coisas acontecem na dimensão daquilo que os olhos naturais veem. Mas antes dos olhos naturais verem, é preciso ver com os olhos espirituais. Por isso que a gente prega. E fé, para traduzir fé bem claramente para você, fé é quando você consegue ver com os olhos do Espírito. Fé é uma visão espiritual clara daquilo que é o plano e o propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida na face da terra. Queria muito incentivar você. Irmãos, eu senti uma conexão profética quando a gente leu ali que eles demoraram 3 dias. Cara, 3 dias para poder saquear tudo aquilo que o inimigo tinha. Todos os despojos, todas as riquezas que estavam nas mãos dos inimigos. Não é à toa que nós vamos ter essa semana 3 noites de adoração. Cara, eu acho que a gente vai saquear o inferno. Eu creio que nós vamos ver grandes coisas acontecendo aqui nesse lugar. Eu quero muito encorajar você a separar na sua agenda 25 às 8 da noite, 26 às 8 da noite, e é o aniversário do nosso pastor também, e é dia 27 às 7 da noite, tá? Quinta e sexta, 20 horas, sábado às 7. E no domingo volta ao normal, às 9h30, 11 horas e 19 horas. Tenha uma semana maravilhosa. Você recebe isso? Você recebe? Você pode aplaudir Jesus por isso? Estamos terminados.